Zona de Espírito Oferta Hit.
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só 2.198 à vista. Ou 10 de 219,80 por mês, sem juros, assino carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas lojas 100, só 2.048 à vista. Ou 12 de 197,60 por mês. Aproveite!
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Sunrise, got this morning going just right. No plans and it's so nice, so nice. Oh, Lord knows that it's been a long week. Whole world's been a leaning on me. Bright keys, bright where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Moving in a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. Both of our phones go anywhere we wanna go. If you want me, I'm yours, baby, just say so. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been a leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Put a little bit of Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Sunshine, it's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mine, would you wanna dip in the other way? Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. Da, 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 da. It's gonna be a good day. Da, 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 da.
sun goes down, I let you take control.
Oh, Sometimes it lasts and lasts, but sometimes it hurts and stays. You know how the time flies. Only yesterday was the time. Summer haze bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the
let it go. Seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. O mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você. Ótima manhã de terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã. Estamos iniciando mais uma edição com os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Vamos aos destaques, as manchetes mais importantes de hoje. A Unidos da Tijuca encerra o segundo no Rio de Janeiro. Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor e Unidos do Viradouro também passaram pela Sapucaí nesta segunda-feira. Partido dos Trabalhadores rebate críticas e diz que não há fundamento jurídico para discutir inelegibilidade de Lula por desfile em homenagem ao presidente. A oposição aponta campanha eleitoral antecipada. Lula viaja à Índia nesta terça-feira e deve assinar acordos sobre minerais críticos. O presidente segue depois para a Coreia do Sul. O ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal em cela na Papuda e está sendo monitorado. A informação foi publicada por Carlos Bolsonaro nas redes sociais, que diz não ter mais informações sobre o ocorrido. Alexandre de Moraes permite visita de relator do projeto antifacção na Câmara, Guilherme Derrite, a Bolsonaro. De acordo com a decisão do ministro, a visita deve ocorrer no dia 25 de fevereiro. E ao menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um tiroteio em uma pista de patinação no gelo em Rhode Island, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o tiroteio pode ter sido causado por uma disputa familiar. Agora são 5 horas e 1 minuto. A gente inicia a edição de hoje destacando para você o desfile no Rio de Janeiro. Né? Isso porque mais 4 escolas passaram pela Sapucaí na segunda noite de desfiles no Rio. A Mocidade Independente de Padre Miguel homenageou a cantora Rita Lee. Já a Beija-Flor trouxe no enredo a celebração do Candomblé. A Unidos de Viradouro teve o comandante da própria bateria, Mestre Cissa, como enredo para o Carnaval de 2026. E fechando a noite, Unidos da Tijuca levou para a avenida o legado de Maria Carolis. As bolas passam pela Sapucaí. E o desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no samba enredo, gerou fortes críticas por parte da oposição. Partidos e parlamentares entrarão com ações na justiça e acusam a escola de fazer propaganda eleitoral antecipada. Quem acompanha esse assunto para a gente é a Janaína Camelo.
Integrantes de partido de direita, líderes da oposição, prometem acionar a justiça contra o que chamaram de propaganda eleitoral antecipada no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que desfilou neste domingo com o samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Dizem também que a escola cometeu discriminação religiosa. O PL, por exemplo, em nota, escreveu o seguinte, que o desfile da escola materializou uma série de ilícitos eleitorais que merecem responsabilização pela justiça eleitoral. Diz também que, em vez de narrar uma história pessoal de Lula, a escola patrocinada com dinheiro público promoveu o verdadeiro discurso político de exaltação da imagem do pré-candidato Lula e de inaceitação ataque à imagem de Jair Bolsonaro. Houve, claro, desvio de finalidade e com inequívoca conotação eleitoral. Em nota pública, a liderança da oposição lá no Senado também se manifestou. Numa nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele escreveu que adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis com a provocação da justiça eleitoral para que se apure eventual abuso de poder político e uso indevido de estruturas que deveriam servir a todos os brasileiros. Quem também se manifestou foi o Partido Novo, que inclusive é o partido que apresentou uma das liminares no TSE que foi julgada nessa semana contra essa escola de samba, contra o samba enredo, dizendo que era propaganda eleitoral. O TSE decidiu liberar o desfile da escola, dizendo que proibir seria uma censura prévia, mas deixou um alerta para uma eventual punição no futuro. Quem também se manifestou foi o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Disse que nesse desfile houve ataques pessoais a Jair Bolsonaro e vai acionar a justiça. Vamos ouvir.
Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República, nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira, sendo tratado como um herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva?
Lula assistiu ao desfile do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes. A todo momento ele esteve ali no camarote, exceto durante um momento específico que ele desceu até a avenida para cumprimentar o Abre Alas, porta-bandeira e também para cumprimentar outros integrantes da diretoria da escola de samba. A notícia também ficou por conta da decisão da primeira-dama Janja, que de última hora desistiu de desfilar. Ela seria o destaque da escola, iria desfilar no último carro alegórico. Ela foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Em nota publicada hoje, disse o seguinte, que ela tomou essa decisão para evitar perseguição ao presidente Lula, uma decisão tomada mesmo havendo segurança jurídica, e descreveu a primeira-dama. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Michel Temer, que também foi satirizado durante o desfile. Em nota, o ex-presidente disse que sátira política é parte da tradição do carnaval, mas que o problema é quando adotam o que ele chamou de ilusionismo na esplanada, e disse que o governo Lula significa uma... passado. É com vocês no estúdio.
Janaína Camelo em Brasília. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito dessa fala do ex-presidente Michel Temer. Como a Janaína destacou, ele se pronunciou em relação a essa sátira ocorrida no desfile em homenagem ao Lula. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Dias.
O desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, que teve como enredo uma homenagem ao presidente Lula, ainda gera bastante debates. Não só sobre críticas à oposição, mas até posicionamentos de ex-presidentes. No caso, Michel Temer. Ele que foi tido como objeto de mensagem ali, em um certo momento do desfile, já que em um dos carros alegóricos, uma imagem figurativa de Michel Temer retirando a faixa presidencial da ex-presidente Dilma Rousseff, tida como uma tentativa de golpe. Foi assim como foi retratada artisticamente. Temer se posicionou, disse que basicamente faz parte do jogo. Ele citou nas aspas: "Não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo de carnaval. A sátira política é parte da tradição. E como defensor da liberdade de expressão e da liberdade artística, não julgo as escolhas feitas como tema na avenida." Ele ainda citou uma outra escola de samba, essa em 2018, chamada Paraíso do Tuiuti, que também fez uma retratação ali ao ex-presidente, na época o comparando com um vampiro. Essa imagem, inclusive, virou meme e circulou bastante nas redes sociais. E Temer disse que se não comentou o assunto naquela época, não comentaria agora. Mas disse, mesmo assim, mesmo defendendo a liberdade de expressão e dizendo não se sentir atacado com certas homenagens, mesmo que tendenciosas, mas criticou a forma como esse enredo da Escola de Samba de Carnaval fazia uma homenagem ao presidente Lula de forma certamente não legal no momento das vésperas da eleição. Temer disse que essa mensagem, essas propagandas, são causadas por conta do que ele destacou como um ilusionismo na esplanada. O presidente Temer quis dizer que as propagandas de aliados e apoiadores são feitas por conta de uma falsa mensagem vendida pelo governo atual.
Agora são 5 horas e 8 minutos.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
A maior festa popular do país movimenta multidões e bilhões na capital paulista. A repórter Thalita Souza acompanhou de perto a folia no Parque do Ibirapuera.
Em 2026, o Carnaval de São Paulo deve injetar mais de 3 bilhões de reais na economia do estado. A estimativa é do Observatório de Turismo da Prefeitura e aponta para um dos maiores impactos financeiros na história da folia paulistana.
A capital paulista tem uma expectativa de receber pelo menos 600 blocos ao longo de todo o Carnaval espalhados pela cidade. Aqui no Ibirapuera, são 4 megablocos previstos para o final de semana, 2 que aconteceram neste sábado e mais 2 neste domingo. Ao todo, são esperados 16,5 milhões de foliões.
Na capital paulista, o Ibirapuera se consolida como um dos principais pontos da folia. São 4 megablocos e a expectativa é de milhares de pessoas em cada apresentação.
Bastante curtição, beijo na boca e felicidade na cara.
A expectativa está muito alta, a gente veio de Santos, a gente subiu para cá, a expectativa está altíssima, blocos, Michel Teló, Boca, então é aproveitar, curtir com os amigos.
Além do Ibirapuera, a cidade também recebe eventos em pontos tradicionais, como a Avenida Paulista e regiões do centro. A festa movimenta hotelaria, restaurantes, transporte, segurança e o setor de serviços. O Carnaval 2026 posiciona São Paulo como um dos principais destinos da folia no Brasil. Uma festa que movimenta bilhões e transforma a cidade em um grande palco a céu aberto.
Agora vamos ao norte do país, porque a escola de samba Grande Família é a campeã do Carnaval 2026 em Manaus. O repórter Ismael Oliveira conta como foi a festa chamada de Carnaval na Floresta.
Entre os dias 12, 13 e 14 de fevereiro, a capital amazonense viveu 3 noites de celebração cultural e identidade com o Carnaval de Manaus 2026. Do grupo de acesso B, passando pelo grupo de acesso A, até o grupo especial, o sambódromo virou palco de cores, ritmos, histórias e da força das comunidades, que fazem do Carnaval uma das maiores manifestações culturais da Amazônia. As escolas levaram à avenida enredos que exaltaram a floresta, a ancestralidade, a força feminina, a cultura popular e as tradições amazônicas, transformando o espetáculo em um retrato da diversidade cultural. Além do espetáculo na avenida, uma decisão importante marcou o carnaval deste ano. A campeã Dragões do Império e a vice-campeã Tradição Leste do grupo de acesso A vão garantir vaga no grupo especial em 2027, ampliando a elite do carnaval e fortalecendo ainda mais o crescimento das escolas e da competição. Segundo o secretário de Cultura Caio André, o Carnaval de Manaus 2026 reforça a força da cultura amazônica e fortalece a tradição do samba na capital.
A gente espera que o carnaval continue nessa evolução, esse resgate que se iniciou desde o ano passado, com a presença de público, com o nível altíssimo que as escolas apresentaram. Espero um carnaval de união, que as escolas entendam que a gente precisa estar sempre unido para construir um carnaval. E o povo amazonense já mostrou que ama.
Após 3 noites de espetáculo, o carnaval chega ao seu fim. Com a apuração desta segunda-feira, de samba que leva o primeiro lugar deste ano de 2026 é a Escola de Samba Grande Família. Com o tema que trouxe para a avenida o galo faceiro chamado de São João, a escola trouxe a cultura nordestina para a Amazônia. E este ano, a escola comemora mais uma vez a sua vitória.
Eu estou muito feliz. Em nome da comunidade, muito obrigado a cada integrante que esteve presente na nossa quadra, que participou do nosso desfile.
O Carnaval de Manaus 2026 se consolida como um símbolo de identidade, resistência cultural e celebração da Amazônia, reafirmando o samba como expressão viva da história, da diversidade e da força do povo amazonense.
Agora são 5 horas e 12 minutos aqui no Jornal da Manhã, a gente muda de assunto. O presidente Lula terá diversos compromissos na Ásia nesta semana. Inclusive, essa viagem gera expectativas para o fortalecimento das relações bilaterais. Os detalhes com Janaína Camelo.
Após ser homenageado por escola de samba no Rio de Janeiro, o presidente Lula inicia nesta terça-feira uma série de compromissos internacionais na Ásia. A viagem começa pela Índia, onde o chefe do executivo participa da cúpula de inteligência artificial. Será a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um encontro global de alto nível dedicado exclusivamente à IA. O governo brasileiro também vai aproveitar a agenda para promover o seminário Inteligência Artificial para o Bem de Todos, que vai debater o uso da tecnologia em áreas como saúde e educação. Durante a passagem por Nova Delhi, Lula também vai participar da inauguração do escritório da Apex Brasil, na capital indiana. O presidente se reúne com o primeiro-ministro Narendra Modi e a expectativa é de que os dois líderes assinem acordos bilaterais, incluindo um memorando de entendimento sobre a exploração de terras raras. O documento não deve estabelecer detalhes comerciais, mas vai reforçar princípios defendidos pelo Brasil, como a universalidade nas relações comerciais e o processamento dos minerais em território nacional. Além disso, Lula quer a abertura de mercado para produtos agrícolas brasileiros, entre eles o feijão e o frango, com foco na redução de tarifas para exportação de ave. Depois da Índia, o presidente segue para Seul, na Coreia do Sul, onde vai cumprir a agenda entre os dias 22 e 24. Na Coreia, será adotado um plano de ação para elevar a relação bilateral a nível de parceria estratégica com o Brasil. Durante a visita, Lula também se reúne com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, e os dois líderes têm trajetórias pessoais, marcadas por origens humildes e superação de adversidades. Um ponto que pode aproximar ainda mais o diálogo político entre os dois países. A agenda na Ásia reforça a estratégia do governo brasileiro de diversificar parceiros comerciais e ampliar a presença do país em setores considerados estratégicos para o futuro da economia global.
E a partir desta terça-feira, cidadãos do Reino Unido e do Canadá poderão entrar na China sem a necessidade de visto, em uma medida oficial do governo chinês que eleva para 79 o número de países beneficiados pela política de isenção. Essa decisão, inclusive, foi anunciada pelas autoridades chinesas como parte de uma estratégia para impulsionar o turismo, os negócios e o intercâmbio cultural com o exterior. O Eliseu Caetano tem mais informações.
A China vai ampliar a política de entrada sem visto e, a partir desta semana, cidadãos do Reino Unido e do Canadá poderão viajar ao país sem necessidade de visto. Com a medida, sobe para 79 o número de países com acesso facilitado em uma estratégia de Pequim para estimular turismo, negócios e a circulação internacional. Ministérios Exteriores da China, britânicos e canadenses com passaporte comum poderão permanecer no país por até 30 dias sem visto. A regra vale para viagens de turismo, negócios, visitas a familiares e amigos, intercâmbio cultural e trânsito. O governo chinês informou que a medida ficará em vigor até 31 de dezembro de 2026. As autoridades chinesas e setores ligados ao turismo e também ao comércio internacional têm saudado nas últimas horas a medida como um estímulo à recuperação do fluxo de estrangeiro após anos de restrições devido à pandemia da Covid-19. A isenção de visto facilita viagens de curta duração e que tradicionalmente enfrentavam processos burocráticos mais demorados. A medida também é vista como uma forma de fortalecer laços econômicos e culturais em um momento em que Pequim busca ampliar a sua presença global e atrair visitantes, investidores e profissionais para eventos, feiras, parcerias comerciais. E mesmo com a ampliação, países como os Estados Unidos continuam fora da lista principal. Ainda assim, cidadãos americanos podem entrar na China sem visto, mas por até 10 dias, desde que estejam em trânsito para um terceiro destino. A expectativa é de que a medida aumente o número de visitantes, reforce a estratégia chinesa de reabrir o país ao turismo e também ao comércio global. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Subiu para 8 o número de mortos em um acidente de ônibus em Marília, cidade do interior de São Paulo. Outras 43 pessoas ficaram feridas. O coletivo saiu do Maranhão e levava trabalhadores rurais para Santa Catarina. Os detalhes com a Laila Fiore.
Esse ônibus transportava trabalhadores rurais vindos de São Luís, no Maranhão, com destino a Santa Catarina, onde ele se efetuaria de maçãs. O ônibus, então, passando aqui por esse trecho, infelizmente, registrou esse acidente. E quem fala com a gente sobre o ocorrido, detalhes do ocorrido, é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Bruno Bernardo.
A empresa, ela possui autorização para operar linhas regulares nos estados do Norte e Nordeste, mas para fretamento, para viagens interestaduais, ele não tinha autorização. O ônibus, ele tem no eixo traseiro dois pares de pneus, né, de cada lado, duas rodas. E uma delas já havia estourado horas atrás, a gente não sabe dizer onde nem como. E aqui no local do acidente, quilômetro 266, a passar por uma deformidade na via, esse outro pneu que tinha sobrado estourou também. E o veículo veio a tombar. A gente e a polícia científica está verificando as condições do freio, né? Mas o que se sabe é que num conjunto, né? O conjunto que deveria ter duas rodas tinha apenas uma. Então, além da deformidade do asfalto, tinha o defeito mecânico no veículo também.
A Prefeitura Municipal afirmando que prestará todo o apoio necessário para esses trabalhadores que estavam dentro desse ônibus, inclusive oferecendo estadia, alimentação e roupas nesse período difícil.
5:19.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16:00, a inscrição acabava 00:30. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. Como são as coisas? Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até R$5.000 por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em Sologicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6:00 PM, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, são 5:22. O deputado Guilherme Derriti vai se reunir na próxima semana com Jair Bolsonaro. Essa visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e os detalhes a gente tem com a Janaína Camelo.
O deputado federal Guilherme Derriti foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a fazer essa visita a Jair Bolsonaro no próximo dia 25, ou seja, na quarta-feira da semana que vem, entre as 8:00 AM e as 10:00 AM. E a visita vai acontecer entre uma série de outras que já estão marcadas a Jair Bolsonaro, de aliados do ex-presidente, de integrantes do PL. Agora, logo depois do carnaval, essas visitas começam. No dia 18, por exemplo, ele recebe os senadores Carlos Portinho, que é líder do PL lá no Senado, e também o senador Bruno Bonetti, que também é do PL. E no dia 21, que cai num sábado, Jair Bolsonaro vai receber Nicolas Ferreira, o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL, e também o deputado federal Ubiratã Sanderson, também do PL. Essas visitas acontecem em meio a todas as tratativas com Jair Bolsonaro sobre a campanha eleitoral envolvendo o PL na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República e também nas conversas, nas tratativas envolvendo a construção de bases da direita nos estados. Lembrando que Jair Bolsonaro recebeu o governador do estado, Tarcísio de Freitas, para conversar sobre esse assunto. Recebeu também o líder do PL da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que é quem vai cuidar da campanha eleitoral, vai coordenar a campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro. E no caso de Guilherme Derriti, que é ex-secretário de Segurança de São Paulo, voltou agora ao cargo dele de deputado federal. Ele é pré-candidato ao Senado Federal. E entre as conversas que Jair Bolsonaro teve com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi justamente essa questão das vagas de São Paulo para o Senado Federal, estudando ali quais as estratégias que devem ser adotadas para conquistar essas duas vagas, se Guilherme Derriti realmente deve permanecer como candidato a uma dessas vagas do Senado por São Paulo. De Brasília, Janaína Camelo.
Um acidente no litoral paulista chamou a atenção nas últimas horas. Um navio de carga e duas balsas colidiram na noite de ontem na travessia Santos-Guarujá. No vídeo, gravado por pessoas que passaram ali pela região, é possível ver o momento em que as embarcações se chocam. Os populares gritam, alertando para a batida. E após a colisão, tripulantes das balsas pularam na água e foram resgatados pelas pessoas que estavam no local. Não há até agora informações a respeito de feridos nesse acidente. E as chuvas das últimas semanas melhoram a situação dos reservatórios das hidrelétricas, mas o atraso no período úmido pode provocar aumento no preço da energia também. A reportagem é da Camila Yunes.
O tempo mais chuvoso no começo de fevereiro trouxe certa estabilidade para os reservatórios do Sudeste. Tanto é que, na última reunião, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico informou que as precipitações aumentaram os volumes das bacias hidrográficas do Norte, Sudeste e Centro-Oeste. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o armazenamento está em 47%, enquanto os outros estão acima de 54%. O Operador Nacional do Sistema Elétrico segue monitorando a situação, mas garante que o cenário até aqui é de segurança para a geração de energia em 2026. Ainda assim, entre especialistas do setor elétrico e meteorologistas, o momento é de cautela. Mesmo com as chuvas registradas desde o final de janeiro, as precipitações entre a primavera e início do verão ficaram aquém do esperado. Para este ano, o NOAA, Agência Meteorológica Norte-Americana, tem indicado a formação do El Niño entre o final do outono e início do inverno. O fenômeno ocorre a partir do aquecimento das águas do Pacífico Equatorial e traz alguns efeitos para o Brasil. Segundo o meteorologista da Tempo OK, Matheus Nunes, o El Niño deve provocar dias mais quentes e secos, com chuvas mais localizadas no sul.
O segundo semestre de 2026 ele tende a ser bem seco e bem quente no sudeste brasileiro e com as chuvas mais localizadas na região sul do país. Isso pode acarretar um atraso do período úmido na região sudeste, na região norte e parte do nordeste. E isso vai acabar dificultando na manutenção dos reservatórios, haja visto que eles já estão prejudicados desde 2025, passando por 2026. Isso pode acabar dificultando a manutenção, principalmente da energia, no setor elétrico.
O diretor de comercialização da Armor Energia, Fred Menezes, afirma que o aumento da temperatura provocado pelo El Niño deve aumentar a demanda energética e, consequentemente, pode pesar no bolso do brasileiro.
Você já tem uma úmido aquém do esperado. Com o aumento da demanda de energia, pode ser que os preços continuem subindo. Mas para o consumidor residencial, pequeno consumidor, esse aumento de preço ele não aparece de uma forma direta. Ele aparece através das bandeiras tarifárias. É esperado bandeiras mais frequentes esse ano, principalmente a vermelha, que deve aparecer ali em maio ou junho e continuar presente até o final do ano.
O especialista cita, por exemplo, que o preço da energia no livre mercado já subiu 70% na comparação com o ano passado.
A gente segue falando aqui de clima porque um estudo de cientistas da Universidade de Newcastle, em parceria com o